Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora gaúcha Clarissa Wolfe. Todo mundo merece morrer. Como é que é isso?
Então, eu acho que o título do livro, ele é bem uma provocação. Porque uma das minhas intenções com esse livro, principalmente no momento social e político que a gente está vivendo, era discutir muito a questão da tolerância. Porque eu acho que a gente vive um momento que a gente tem muito pouca tolerância individual. A gente persegue muito indivíduos, existe toda uma discussão sobre quanto a internet dá voz a pessoas anônimas. E isso era uma coisa que me interessava muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma tolerância grande demais com desigualdades sociais, que parece que a gente se torna completamente anestesiado e aceita que as coisas são desse jeito e que sempre foram assim e que podem estar sempre assim. Então, o título é uma provocação. Eu quis colocar em xeque questões, crenças morais que a gente, como ser humano, tem, a gente aprende a ter, e deixar que o leitor defina se todo mundo merece morrer ou não. Porque não tem pontuação no fim do título. Então poderia ser uma interrogação, poderia ser uma sentença. E muita gente que leu veio me contar que começou a refletir sobre as próprias ações e as ações dos amigos, das pessoas em volta a partir de ler o livro. Porque a gente começa a pensar em si mesmo, também sobre a ótica do outro, e também entende que tipo de ações poderiam me fazer merecedora de morrer sob a ótica de outra pessoa. Até que ponto eu estou interferindo de uma forma tão fortemente negativa na vida de outra pessoa que me colocaria nesse lugar. Então, eu acho que o título é uma provocação que meio que resume a mensagem que eu queria passar com o livro.
Porque, na verdade, parece que fica, depois que a gente lê o livro, né, fica em suspense, assim, é uma ideia, né? Todo mundo merece morrer, digamos, uma bala perdida, né? De uma morte violenta, de merece ser assassinado, uma coisa assim, quer dizer, merece no sentido moral, não há um tipo que mereça mais do que o outro, né?
Exato. E, até também,
e não é no sentido filosófico que todos nós morremos mesmo.
Eu não pensei nisso, mas agora que você falou, eu achei interessante essa lógica. Mas eu acho que outra coisa que esse título também evoca é a questão de tipo, quem define quem merece e quem não merece morrer. A gente tem esse direito de fazer esse julgamento? Até que ponto a gente pode dizer, como indivíduo, que a outra pessoa pode morrer? Quem tem esse poder?
Agora, você escreve com rapidez ou é um processo, um parto lento, digamos?
Eu acho que o meu processo tem uma gestação que é um pouco longa, de eu ficar convivendo com o personagem, entrando na cabeça dele, entendendo o que move ele. Porque eu acho que, sim, é uma questão de eu encontrar as peças do quebra-cabeça, como se elas já estivessem prontas lá no universo, e eu só tivesse que ter a capacidade de acessar elas, para unir elas e daí transformar aquilo numa história.
Então, e de repente vai, né?
E de repente vai. Acaba acontecendo um momento em que eu realmente penso, agora eu estou pronta para escrever.
É, Clarissa Wolfe já tem algum novo romance em gestação?
Eu já estou com esse outro romance em gestação desde antes da publicação do Todo Mundo Merece Morrer, que eu quero discutir muito questões relacionadas à maternidade. Porque quando eu estava escrevendo Todo Mundo Merece Morrer, eu tive câncer, porque eu já tive câncer 4 vezes, eu tenho uma síndrome genética, e o último câncer que eu tive, eu perdi o útero e os ovários. Eu nunca quis ser mãe, mas eu sempre quis ter experiência de como é a gravidez. E eu fiquei muito surpresa com como a perda do útero e dos ovários impactaram a minha vida psicologicamente. Eu sinto que isso não é alguma coisa que já está resolvida. Então, eu tenho muita vontade de trabalhar isso no próximo romance.
Então, sucesso aí a você.
Muito obrigada.
Acabamos de conversar com a escritora gaúcha Clarissa Wolfe, autora do romance Todo Mundo Merece Morrer, lançamento da editora Verus, um selo da Record. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Conselho Editorial.
Então, na hora do Conselho Editorial do Senado, a gente torna a falar de um gênero próprio de literatura, muito comum aqui nos trópicos, e que a gente, sobre o qual a gente já falou em outros momentos aqui no Autores e Livros, que são os escritos de viagem. Hoje a gente traz algo bem antigo, não é isso, Carlos Henrique, que está comigo aqui, Carlos Henrique, colega do Conselho Editorial.
Ô, Marco, exatamente. Nós estamos publicando Singularidades da França Antártica, e que vem com um subtítulo curioso, A Que Outros Chamam de América. O autor é um frei francês chamado André Thévet, que nasceu no iniciozinho do século XVI, 1502, e que veio para o Brasil na esquadra do Villegagnon.
Bom, então, primeiro a gente tem que explicar aqui o que é a França Antártica.
É, o olhar que eles tinham para esse lado do mundo novo era cada qual reclamando para si evidentemente, a titularidade da posse dessas terras. E como havia um grande número de navegadores de bandidos, né? Você piratas, sabe, piratas e tal.
Corsários.
Cada qual reclamar para si. E os franceses, então, adotaram essa singularidade da França Antártica já como donos da terra, mas, na verdade...
É a França ao sul, né?
É a França ao sul, exatamente.
Então, para quem não está tão familiarizado, é a presença francesa que se deu por um breve período no Rio de Janeiro, comandada pelo capitão Villegagnon, né?
Exatamente.
Nicolás Villegagnon.
É, mas que se estendeu depois por outras regiões do Brasil, foi até o Nordeste, chegou ao Maranhão.
Exatamente. O Maranhão tem bastante, hoje ainda se percebe aspectos da presença francesa no Rio, ficou como a cidade ainda estava se desenvolvendo, isso ficou...
Se diluiu, né?
Se diluiu. É. Mas ainda... Existem, por exemplo, existe uma ilha chamada Ilha de Villegagnon, onde hoje está a Escola Naval, que é a instituição de formação dos oficiais da Marinha Brasileira. Mas vamos falar do André Tevé.
Bom, esse sujeito era um sujeito particularmente interessante, porque ele recebeu ordens da igreja muito cedo, mas não ligou muito para o estudo teológico. Ele queria, na verdade, era estudar a ciência pagã. Então se tornou um cosmógrafo importante, cartógrafo, E saiu para caminhou também na direção da sociologia, da antropologia, se pode chamar assim, já aqueles estudos da época. E de modo que a passagem dele para o Brasil faz um registro que é extremamente útil e interessante para o conhecimento das características mais importantes, tanto do ponto de vista de plantas, de animais da natureza brasílica, como se chamava, como do selvagem brasileiro.
É sempre bom, ao ler esse tipo de relato, qualquer relato, mas enfim, mas... especialmente esse tipo de relato, a gente está atento às particularidades do tempo em que foi escrito.
Claro.
Então, obviamente, tem um olhar europeu que trata o homem nativo brasileiro como um selvagem,
como
um homem almas a serem ganhas, conquistadas.
Exatamente.
Né? Tendo esse cuidado, a leitura é
maravilhosa. Tanto que ele fala do índio brasileiro como alguém sem fé, sem lei e sem rei.
Exatamente. Essa expressão é do Tevé.
O sem rei depois foi acrescentado, ficar devendo essa informação.
Então pague.
Mas o sem fé e sem lei é com certeza do Tevé. Depois, no terceiro viajante é que acrescentou o sem rei. Mas, de qualquer modo, ele aprofundou o conhecimento dos indígenas brasileiros e chegou, entendeu? Você assim, enfronhar e a pesquisar as visões, os sonhos e as fantasias dos índios brasileiros. Ou seja, você veja que homem múltiplo, que olhar, que sede de conhecer que esse homem tinha.
Curiosidade com aquilo que ele estava vendo, que era tão novo, tão diferente.
Exatamente.
E ele não vinha apenas com a intenção de explorar.
Não.
E de...
Ele havia
uma curiosidade científica, digamos
assim. Era conhecer. Isso era conhecer.
Embora os padrões do conhecimento científico ainda não estivessem estabelecidos naquele momento, ele já vinha com esse...
Exato, com esse olhar.
Com esse
curioso,
olhar.
Curioso. E é um negócio muito interessante, porque adiante, pesquisando mais a vida dos índios, ou dos selvagens, como ele chamava, ele termina se referindo a uma crença num grande senhor que lá do céu troveja e faz chover. Ou seja, ele admite então que havia já um traço de religiosidade na formação, com esse olhar antropológico.
Ele está aproximando a religiosidade indígena.
Exatamente.
Da religiosidade europeia, que é monoteísta.
Então, exatamente.
Muito interessante. Então fica essa dica. Repete o título para a gente.
Chama-se Singularidades da França Antártica, a que outros chamam América.
Pode ser pedido na livraria do Senado em www.senado.leg.br/livraria. E aí você vai ter esse e outros títulos para consultar e para pedir também, sempre a preços de custo. Obrigado, Carlinhos. Até a próxima, hein?
Obrigado, mano.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos Diversos, que hoje fala do tema sinos. Vamos ouvir.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar dos sinos e explicar ainda o que significa aférese. O sino é considerado um instrumento de percussão, um idiofone. Sua forma de cone oco ressoa ao ser golpeado. Cada tipo de som traz uma mensagem, indicando desde a passagem do tempo ao anúncio de acontecimentos, nascimento, morte, casamento ou mesmo incêndio. A palavra sino vem do latim signum e sua origem está ligada à história do cobre e do bronze. O cristianismo, em especial o católico, adotou o sino como parte das arquiteturas das igrejas. Os registros mais antigos desse uso datam de 1600 em Campania, na Itália. Daí a palavra campana, de onde deriva campainha, e campanário, como o lugar onde o sino é instalado. E por falar nisso, Campanário de São José é título de um poema de Cassiano Ricardo. Quem não tem seu bem que não vem? Ou vem, mas em vão? Quem? Empregando apenas monossílabos, o poema de Cassiano Ricardo retrata a incursão do autor pela chamada poesia concreta, em que a própria disposição e sonoridade das palavras remetem à imagem e à ideia traduzida nos versos. Outro poeta modernista se vale de recurso parecido. Estamos falando de Manuel Bandeira, que compôs Os Sinos. Sino de Belém, sino da paixão, sino de Belém, sino da paixão, sino do Bonfim, sino do Bonfim, sino de Belém, pelos que ainda vêm, sino de Belém, bate bem, 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 sino da paixão, pelos que lá vão, sino da paixão, bate bom, 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 sino do Bonfim, por que chora assim? Sino de Belém, que graça ele tem, sino de Belém, bate bem, 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 sino da paixão, pela minha mãe, sino da paixão, pela minha irmã, sino do Bonfim, que vai ser de mim? Sino de Belém, como soa bem. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, por meu pai, não, não. Sino da paixão, bate bom, bom, bom. Sino do Bonfim, baterás por mim? Sino de Belém, sino da paixão, pelo meu irmão. Sino da paixão, sino do Bonfim, ai de mim, por mim. Sino de Belém, que graça ele tem. No poema, Manuel Bandeira se vale da aférese. Mas você sabe o que significa isso? Aférese é a supressão de um som no início da palavra. Trata-se de uma técnica usada na versificação e que ajuda a manter a métrica do verso. No caso de Bandeira, ele escreve inda no lugar de ainda, ou seja, suprime a vogal A do início da palavra e, com isso, mantém as cinco sílabas poéticas. Fernando Pessoa faz ecoar saudade e nostalgia em Os Sinos da Minha Aldeia, poema musicado por Roberto Mendes, que você ouve na voz de Maria Bethânia, com quem eu deixo você agora que o encanto de versos se despede.
Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento teu suar, tão como o triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho. Soas-me na alma distante a cada pancada tua, vibrante no céu aberto. Sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Eu morava na areia.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.